ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Me lava, Deus. Me lava e eu serei mais alvo do que a neve. Lava as nossas vidas, Senhor. Lava-nos, Senhor, por completo. Limpa, Senhor. Purifica. Senhor, e que possamos estar realmente com o coração puro para te adorar. Que possamos, Senhor Deus, ter acesso à tua presença pelo sangue derramado naquela cruz, na cruz do Calvário. Foi ali, Senhor Deus, ali que o Senhor conquistou para nós essa liberdade. Foi, Senhor, pelo sangue na cruz que o Senhor, Pai, nos deu a oportunidade de sermos lavados e remidos, para então, Senhor, nos apresentarmos diante de Ti. Foi o Senhor, Pai, quem preparou o caminho. A Tua palavra diz: um novo e vivo caminho. Foi o Senhor quem rasgou o véu. Ore halaya somenai. Oh Deus, o Senhor tem feito tanto por nós, Senhor. Por favor, nessa hora, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a recebermos a porção dessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, Senhor, nos ajude a estarmos ligados, completamente ligados. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Que o nosso coração, como solo fértil, esteja preparado. E em nome de Jesus, como igreja, nós clamamos: fala, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. Eu tenho uma ligeira impressão que as duas últimas vezes que eu ministrei, eu comecei falando do jardim. E hoje, por incrível que pareça, eu vou falar do jardim de novo. Para mim, o jardim, ele é demais, irmão. Quando eu penso no jardim do Éden, todas as vezes que eu leio o princípio de todas as coisas, a criação, e eu me atento para os detalhes e para a riqueza de Deus, no cuidado que Ele tem em preparar um ambiente para nós. Puxa, irmão, libera a sua imaginação aí. Toda vez que você fizer uma leitura da palavra, eu vou dar essa dica para você. Não leia simples como um livro. Sai disparado na leitura. Tenta ler, imaginar, visualizar aquilo que você está lendo. Se você não é bom de imaginação como eu, se você não tem muita fertilidade assim, para que as coisas brotem, as imagens brotem, eu queria dar essa dica para você. Antes de você fazer a leitura, fala: Senhor, me ajuda a mergulhar na Tua palavra. Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda, Senhor Deus, a sentir. Senhor, quando eu estiver lendo um texto, me ajuda, Senhor Deus, a absorver aquilo que você tem, como se eu estivesse vivendo esse momento. Para que detalhes não passem desapercebidos. A gente precisa de sensibilidade. A gente precisa, então, pedir a Deus, se não tem, para que aflore em nós algumas capacidades que Deus dá para a gente mergulhar na palavra. Para que quando você lê, a gente possa fazer uma leitura como criança. Sabe quando você está lendo um livro de história para criança e você percebe que ela está viajando e imaginando aquilo? a criatividade dela vai sendo aflorada, e de repente você está falando sobre um avião, e de repente a mãozinha dela faz assim, e ela está vivendo o avião. Sabe quando você está falando sobre um jato, e ela faz... Criança é ótima para fazer isso. Se você já contou história para a criança e você fala, então aconteceu e veio uma coisa assustadora, e a criança faz... Porque ela mergulhou naquilo, ela fez... Ela se assustou. Ou então, um momento de alegria, ela faz... A gente precisa ler a Bíblia dessa maneira. A gente precisa deixar com que as nossas emoções... elas sejam afloradas pelo Espírito Santo, para a gente viver a riqueza que tem aqui. Sempre tem uma flor maravilhosa quando eu estou ministrando aqui. Imagina, irmão, você num jardim aqui, olha, multiplica isso daqui. Multiplica, 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 multiplica. Só essas aqui, não precisa inventar mais outra na sua cabeça, mas multiplica esse arranjo. Imagina você entrar num lugar, sentar na beira de um rio, com um passarinho cantando, você embaixo de uma árvore, e tudo ao seu redor ter essa cor, coloração. Essa imagem, imagina só essa imagem. E olha que Deus tem um universo imenso de formas, cores e cheiros. Mas imagina você sentadinho num lugar dessa maneira. Que tremendo lugar, um lugar onde não tinha problema, um lugar onde tudo tinha sido construído com riqueza de detalhe para que o homem fosse feliz. Deus preparou tudo para dar para o homem o melhor, lá no princípio. O princípio de tudo foi Deus estabelecendo para o homem o seu melhor. E hoje, quando, né, na verdade ontem eu comecei a ruminar nessa, no que seria a palavra, meditar e pensar, abre comigo em Gênesis 2, a gente vai ler o 15, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. O jardim, irmão. Deus colocou o homem no jardim. Lembra? Multiplica esse ambiente florido. Deixa o seu ouvido ouvir o canto do pássaro e a água. Prepara no seu coração esse ambiente que Deus colocou o homem. O jardim. Por que Deus colocou o homem ali? Para cuidar do jardim, para cultivá-lo, para fazer com que aquele negócio prosperasse. Se a gente fosse ler toda a história, a gente ia entender que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e Deus colocou o homem ali para que o homem na terra, ele tivesse domínio, e aí Deus vai dando riqueza de detalhes. Mas quanto ao jardim, o jardim era para ser cuidado pelo homem, para que o homem cultivasse aquilo ali. Geralmente quando a gente cuida, e na minha casa infelizmente a gente não cuida muito bem dessas coisas, plantas lá em casa, só planta artificial, se fosse, porque todas morrem com a gente. Lá é uma dificuldade, a gente não consegue dar jeito nisso. Mas... a expectativa de quem cuida é de ver aquilo florescer. E sempre que floresce, cresce, exala cheiro, embeleza o ambiente. E a tendência natural é que isso multiplique. Porque tem vida. Tudo que tem vida acaba multiplicando. Eu ouvi uma pregação uma vez, e nessa pregação o irmão falava assim, que Deus criou o homem e colocou ele no jardim. Olha a ideia desse irmão, e vê se não faz sentido. Com a proposta de que esse jardim se expandisse pela terra. À medida que o homem criasse a sua família, fosse multiplicando, fosse cultivando, aquele jardim, ele ia esticando, esticando, esticando. Não é a ordem natural das coisas? Quem tem planta sabe, você põe um vaso ali e você vai cuidando, de repente você dá aquela podada, mas ele já começa a nascer um novo galho, um novo ramo, brota uma nova florzinha. Não é assim? É a ordem natural. Então, Deus preparou esse ambiente maravilhoso para o homem cuidar e fazer prosperar, fazer crescer. Esse é o ambiente. Mas isso só acontece de verdade quando a gente entende que existe princípio para isso. As minhas plantinhas que às vezes não recebem água em casa, elas morrem. E eu tô tentando perseverar e criar coragem para cuidar de mais plantinhas em casa. Mas eu tenho dó porque elas em casa elas morrem. Porque eu não cuido direito desses negócios. Mas a culpa não é da plantinha. A plantinha ela vem bonita quando a gente compra, quando a gente ganha. Mas como eu não cuido direito, ela acaba ficando feia e vai morrendo. Mas a leitura do texto, ela continua dizendo assim, no 16. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui eu quero parar para chamar atenção. Deus preparou todas as coisas, colocou o homem com um propósito. Quantas espécies de fruta você conhece, mais ou menos aí? Ou, talvez, quantas será que existem? Você já parou para pensar quantas frutas será que existem? Nunca parei assim, para fazer continha. Mas vamos dizer que tivesse só 50 tipos de fruta diferente? Só 50 tipos de fruta. Deus colocou o homem lá, com toda essa ordem que a gente já falou, e disse para ele assim, olha, de tudo você pode comer. Só não coma essa aqui. Então, quando Deus colocou o homem no jardim, para que ele vivesse o melhor, Deus também deixou uma ordem para ele. Adão ouviu essa ordem diretamente de Deus. E aqui começa a nossa história. A gente já vai sair do jardim. Como tema dessa palavra, Deus me deu Shema. Ouve e obedeça. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Qual foi a ordem para você desfrutar do jardim, Adão? Cuidar, cultivar, desfrutar, com a exceção dessa árvorezinha. E se a gente fosse mergulhar mais nesse jardim e tudo mais, a gente ia perceber que Deus, ele deixou duas árvores no meio do jardim. Alguém lembra qual que era a outra árvore? Cri, 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 cri. A árvore da vida estava lá também. Uma outra árvore especial estava lá. Foi restringido ao homem comer da árvore da vida? Não. Então, qual que era a expectativa do coração de Deus, o desejo de Deus para o homem? Se alimentar de tudo, inclusive da árvore da vida. Deus, até da árvore da vida, queria que ele comesse. Mas, como Deus deu uma ordem, ele não podia comer da outra. Dá um pulinho de nada, vamos para 3. Capítulo 3, no versículo do 1 ao 6. Só para dar uma ênfase, eu coloquei assim, eu destaquei no meu estudo assim, olha. No 2:16, Deus deixou uma ordem. 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens
que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Deus disse para não fazer. A serpente foi bater papo com Eva. Eu, na minha imaginação, fiquei imaginando assim: quanto tempo aconteceu deles chegarem ao jardim e eles saírem do jardim pelo pecado? Você já tinha pensado nisso alguma vez? Quanto tempo se passou? Porque você lê a história, dá a impressão que foi sequência e acontecimento. Colocou o homem ali, deu a ordem, Deus virou as costas e a serpente já enganou, eles já saíram do jardim. Quando você faz uma leitura rápida, não é essa a impressão que dá? E eu fiquei pensando, falei: puxa, o homem será que não desfrutou disso? De tudo que Deus deu para ele? E aí tem alguns detalhes que fazem a gente descobrir que não. Que o homem desfrutou de um tempo naquele lugar. É, simples assim, Deus fala que Adão teve que nomear todos os animais. Quanto tempo será que ele levou para nomear os animais? Será que Adão ficou sentado em produção em série, ia passando uma esteira com animais e ele falando: cobra, jacaré, lagarto, preguiça, e foi falando. Eu não acredito que tenha sido assim. Isso deve ter levado um tempo. Adão deve ter falado de alguns bichos, olhado alguns bichos. Ele deve ter pensado, porque ele estava olhando: ah, esse bicho tem essa forma, isso aqui parece que... E então ele foi contemplando as coisas que Deus estava mostrando para ele para dar nome. Então isso levou um tempo. Agora, às vezes a gente perde alguns detalhes. Quando Deus colocou Adão no jardim, Deus deu a ordem para quem? A Bíblia registra que Deus deu a ordem para quem não coma. Deus falou isso para o Adão. Você concorda comigo? A Bíblia não fala que Deus falou isso para Eva. Deus falou isso para Adão. Quem foi que ficou trocando ideia com a serpente? A Eva. Aqui eu já aprendo um negócio. Mulher gosta de conversar. Será que outros animais ficavam trocando ideia com eles? Será que era natural o leão, o bode, o macaco ficar sentado trocando ideia com eles? A Bíblia não registra nem que sim, nem que não. Mas eu não acredito. Senão ia ter algum registro dizendo que Deus teria eliminado essa situação. Porque o homem pecou, o pecado veio, blá, 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 Deus ia eliminar isso. Tanto que quando acontece lá na frente de uma necessidade extrema, lembra de Balaão? Deus fez com que a jumenta falasse. É extraordinário, não é normal. Então, o que aconteceu que a Eva ficou lá trocando ideia com o animal? E ela foi enganada. A culpa de ser enganada foi da Eva? Não. Se a gente continuar na leitura da Bíblia, a gente não vê Deus falando que a culpa é de Eva. Deus fala para Adão: Adão, o que você fez? Deus fala para Eva, dá um castigo para Eva, mas o problema foi, Adão, o que você fez? E vamos parar de novo. Olha a responsabilidade que a mulher tem sobre a vida do homem. O homem tinha autoridade e ele podia dizer para Eva, Eva, que isso? Você está louca? Como que você faz uma coisa dessa? Como que você desobedece a ordem direta de Deus? Deus falou para a gente não fazer isso. Eu contei para você, eu expliquei para você. Mas talvez ele nem tenha explicado bem direitinho. Porque lembra que ela acrescentou a informação? Deus falou, não coma. Ela reproduziu a informação para a serpente. Deus disse para não comer e não tocar. Esse tocar foi acréscimo, não tinha na primeira informação. Então talvez até o diálogo deles estava meio esquisito ali, assim. Ou a mulher meio destrambelhada perdeu a informação. Eu não sei dizer direito, mas eu sei que Deus deu uma ordem X, a mulher acrescentou a informação numa conversa com quem não era para conversar. Olha o perigo de você conversar com quem não é para você conversar. Puxa, Thomas, você está dizendo então que não é para eu conversar com alguém? Com certeza Deus vai mostrar para você pessoas que talvez você precisa se afastar, para que não corra o risco de você ser enrolado. Pela natureza da criação, a mulher gosta de conversa. E muitas vezes é enrolada nisso. O homem, né, mais natural, não é tanto de conversa. Mas como ele se derrete para a mulher? E é um problema. Porque Deus deu uma ordem para ele, não faz. A mulher deu, não teve nem conversa, irmão. Ele foi lá e comeu. Talvez encantado com a Eva. O que é importante para nós, mulheres, toma cuidado com quem você conversa. Vale para todos nós, mas, mulher, você que gosta de conversar, cuidado com quem você conversa. Homem, cuidado com o que a tua mulher te oferece. Você não precisa e não é obrigado a aceitar tudo que ela te oferece. Como assim, Thomas? Você está falando da minha esposa. Estou falando da sua esposa. Você é a autoridade. Tudo tem que passar sob o crivo da palavra. Depois não adianta dizer que, ah, você errou, você pecou, porque a mulher... Não. A autoridade é o homem, é o cabeça. Aqui fica para mim dois ensinos. O primeiro deles é o cuidado com as conversas. O segundo, atenção a quem você ouve. Por que que Deus me deu esse título? Ouve e obedece. Porque logo no começo, duas vozes. A voz de Deus dando uma ordem. A voz da serpente enrolando. Quem você está ouvindo? Quem o seu coração é inclinado ou tem uma tendência a dar mais atenção? A palavra de Deus ou alguma outra voz, alguma outra palavra? Isso é muito rico, começa lá no princípio de tudo. Gênesis 1 e 2, ou melhor, 2 e 3. Aqui já está a chave para nós. A Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino e para o nosso aprendizado. Se logo do começo você já está disperso, se você não está conseguindo prestar atenção na voz, na palavra que está sendo dirigida a você, será que se alguém perguntar como é que foi o culto? Ah, foi bênção, falou que Jesus é bom. Não, mas e aí, o que que falou? Ah, falou uns negócios lá, que Deus do jardim é muito legal. Deus é bom mesmo, lá no jardim foi uma maravilha, das plantinhas do jardim. Mas a essência não é a conversa sobre as plantinhas do jardim. Se você não estiver atento, porque está cansado, porque dá sono, porque o Thomas fala muito devagarinho, talvez você vai ser disperso, vai ser enganado e não vai pegar a essência. A essência é quem você tem dado atenção. Qual é a voz que tem ficado clara nos seus ouvidos? Você tem ouvido Deus falar com você? Será que eu tenho ouvido Deus falar com você? Comigo? É com você? Eu não sei, mas comigo? Será que eu tenho ouvido? Isso é de mais importante, irmão, porque toda a ruína foi porque o ouvido não estava sintonizado e a obediência se perdeu. Quando eu separei esses dois textos, eu coloquei assim, o começo. Aí depois, porque vocês conhecem a história, o homem pecou, saiu do jardim, começou a vida como ela é. Trabalhar e colher os frutos, mas também muitos espinhos. Trabalho árduo, dureza, dificuldade, sofrimento, coisa que não tinha. Doença, enfermidades, afins, né? A vida como ela é. E eu coloquei aqui, uma nova oportunidade. Abre comigo em Deuteronômio. Deuteronômio 6. Eu vou ler do 1 ao 7. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui é Deus começando de novo. É Deus dando uma nova oportunidade para o povo. Se a gente fosse adentrar para o contexto, é o povo saído do Egito. Então eles iam ter uma nova oportunidade, eles iam começar de novo, eles estavam no deserto. E Deus começou a dar instrução para eles, para que eles começassem de maneira correta e tivessem uma vida próspera e feliz numa terra que emana leite e mel. Quando fala terra que emana leite e mel, está falando de delícias, gostosuras, farturas, tudo do bom e do melhor. Esse é o contexto, semelhante a um outro ambiente maravilhoso, o jardim. Então o propósito de Deus agora, num outro contexto, é que o homem entrasse numa nova terra, a terra prometida, e que ali ele começasse a desfrutar do melhor que Deus tem. Esse era o desejo de Deus para o homem, que o homem então voltasse a desfrutar do melhor. Mas para isso, ouve e obedece, ó Israel. Imagina que Deus trouxe eu e você aqui para dizer assim, Thomas, ouve o que eu tenho para dizer para você. Quantas vezes eu venho ao culto por ano? Quantas vezes você vai ao culto por ano? Quantas vezes a gente se expõe à palavra? Quantas horas de ouvir tenho eu e você sobre a palavra do Senhor? Essa parte é fácil, irmão. Vir e ouvir é fácil. Se você na sua casa estiver muito cansado e não puder vir por qualquer motivo, você liga a internet, você ouve um monte de pregador, um monte de pregação. Ouvir é fácil. O problema é que só ouvir não é suficiente. Adão ouviu, não foi suficiente para ele. Então, quando Deus, ele quer recomeçar com o povo, ele já dá um adendo, é uma chamada de atenção. Ele fala: ouve e obedece, Israel, para que então você seja próspero, bem sucedido, tudo vá bem, para que você viva feliz, para que você prospere. Você quer desfrutar do melhor que eu tenho? Eu, o Senhor, tenho o melhor para você. Você quer desfrutar do melhor que eu tenho? Ouve e obedece. É fácil obedecer? Fala a verdade. Não é fácil. Não é fácil. Irmão, se fosse fácil ouvir e obedecer, todo mundo estava ouvindo, obedecendo e desfrutando do melhor. Não seria assim? Você está desfrutando do melhor? Não precisa me responder, mas pensa na sua vida. Cada área da sua vida. Rápido, pensa aí. Deixa Deus passar sobre você como um flash, mostrando para você a sua vida. Você está desfrutando do melhor de Deus? Na sua família? No seu casamento? Com seus filhos? A sua finança? O seu trabalho? A sua saúde? Você está desfrutando do melhor de Deus em cada área da sua vida? Se você, se eu, se nós não estamos desfrutando do melhor de Deus em cada área das nossas vidas, talvez é porque esteja faltando obediência. Puxa, Thomas, mas é que você não sabe. Não, eu não sei. Eu sei o que a palavra diz. O que a palavra diz? Se creres, comerás do melhor dessa terra. Comer do melhor dessa terra é para aquele que crê. Mas esse crer, ele é movido por uma ação. É você crer e fazer o que tem sido pedido, conforme a sua crença. Eu creio que Deus abençoa se eu entregar o dízimo, a oferta e a primícia. Eu creio que tem uma promessa sobre essas palavras. Então, porque eu creio, eu faço a minha parte e desfruto da bênção e da fidelidade. Simples assim. Então, se alguma área das nossas vidas não tiver dentro do que é o melhor de Deus, algo está falho e não é em Deus, é em nós. Ah, Thomas, mas é que a gente vive nesse mundo que jaz no maligno, o pecado. Tudo bem, irmão. Tem coisas que são naturais para esse mundo. Eu fico doente e você também. A gente precisa ir ao médico, a gente gasta dinheiro com o exame. Muitas vezes precisa do medicamento. Mas a gente tem um Deus que nos sara também. A gente tem um Deus que nos cura também. Só que a vida eterna, ela não é aqui nessa terra. Então o nosso corpo mortal, ele uma hora, ele vai deitar por terra. Então a enfermidade que não era para acontecer lá no jardim, ela tem propósito hoje também. Para que eu e você, em determinado momento, venhamos fechar os nossos olhos. Deus poderia simplesmente arrebatar todo mundo. Já pensou que maravilha? Aceitou Jesus, eis que tudo se fez novo, e puf, e puf. Agora pensa se cada um que fosse aceitando Jesus, imagina agora, nesse momento, Deus olhasse para a terra, todo mundo que aceitou Jesus, puf, fosse embora. O arrebatamento. O que ia acontecer com a terra, com quem ficou, com quem não aceitou, com aquele seu parente, o meu parente que não aceitou Jesus ou que não está andando conforme a vontade dele? Não teria mais oportunidade, irmão. Não teria mais quem falasse. Então por que que você não foi arrebatado ainda? Porque você precisa cumprir o seu papel de cultivar o reino dos céus na sua vida, na sua casa, na sua família e expandir. E expandir para a família do lado, a família do trabalho, a família da escola, para o vizinho e assim por diante. Você foi chamado para cuidar e cultivar, fazer expandir, levar além, além das fronteiras. Aí a gente vai lá para Jesus dando uma grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado será salvo. É o cuidar, é o cultivar. Só que agora é o reino, não é um jardim, é um reino. Como você tem cuidado desse reino, irmão? Será que, como eu, está faltando água? Será que está faltando alimento para nutrir? Deus quer um grande mover e levar a mim, a você, a minha casa, a sua casa, as nossas famílias, para desfrutar do melhor dele. O reino dos céus está dentro de vós, diz a palavra do Senhor. Como é que você está cuidando desse reino? Um pouquinho para trás, nós estávamos lendo 6, o versículo 23 ao 33, é uma leitura longa. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vindo lá dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que está ainda, e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse: ouvi o que este povo disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e eu anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Uau! De novo o contexto? É um pouquinho antes da primeira que a gente leu. Eles estão na beira, no pé do morro. O Senhor, naquela fogo, nuvem, bradando dos céus e falando, mas Deus tinha convidado o povo a subir. O povo ficou com medo. O povo falou: o quê? Eu? Moisés, sobe você. Sabe que na hora que eu li isso dessa vez, passou no meu coração? Claro que não, não nós aqui, eu estou falando para outros, de outras igrejas assim. Pastor, busca Deus você. Apóstolo, vai buscar a presença de Deus aí, você. Nós ficaremos aqui. Depois o Senhor nos conta o que Deus falou. O povo não quer pagar o preço. O povo não queria subir o monte. O povo ficou com medo da presença de Deus. Por que que o povo ficou com medo da presença de Deus? Só por causa dos raios e trovões, dos barulhos, do fogo? Não. Porque eles sabiam o que era o coração deles. Um coração corrupto, contaminado. Então, com um coração corrupto, contaminado, você não se aproxima de Deus. Quem pode permanecer na presença do Senhor sem ser consumido? Então, o que é mais fácil? Deixa eu ficar sentadinho aqui todo domingo, busca você, liderança da igreja. Depois você conta para nós. Nós certamente ouviremos e obedeceremos. E Deus, a resposta que ele dá: Moisés, eu ouvi. Ouvi tudo, e tudo que eles disseram faz sentido, tem razão. Mas quem dera o coração deles fosse disposto a me temer e a me obedecer de verdade. É para nós, irmão. É para nós. Você tem pago o preço para estar na presença de Deus? Você tem pago o preço para ouvir o que Deus tem para você e para sua família? Você tem pago o preço? Você tem enfrentado os desafios de uma vida de santidade para desfrutar do melhor de Deus? Porque todos nós queremos, quando a gente vem aqui à igreja, muitas vezes a gente tem uma expectativa de ser abençoado. E Deus é o abençoador, Ele abençoa. Fazendo você a sua parte ou não, o sol lindo, esse dia maravilhoso nasceu. Você não fez nada para que isso acontecesse para você, mas aconteceu. Você já foi abençoado no dia de hoje, quando recebeu o privilégio, o dom da vida. Mas a vida não é só isso. Tem muito mais que isso. Você está buscando a direção de Deus para o seu trabalho? Você está buscando a direção de Deus para as suas finanças? Para a criação dos seus filhos? Para o seu casamento? Será que eu estou buscando o suficiente? Será que Deus está falando isso porque nós não estamos nos portando como esse povo? Certamente eu vou ouvir e vou obedecer. Mas o meu coração não está para ouvir e obedecer. Será que Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para nós ouvirmos e obedecermos? Porque nós estamos precisando aprender a ouvir e obedecer. Eu não acredito que Deus ia me tirar da minha casa e tirar você da sua casa para falar algo que eu não preciso ouvir. E lembra, antes de Deus falar isso para vocês, Ele falou para mim. E ele trabalhou comigo essa semana em coisa simples. A minha sogra foi em casa e eu fiz uma brincadeira com ela que ela não gostou. Ela não gostou da brincadeira que eu fiz. Ela ficou muito chateada comigo. E ela ficou bicuda e fez... Na minha concepção, ela fez graça. E eu detesto graça. Então, eu nem dei bola mais para ela. E Deus falou para mim: você precisa se consertar com ela. Quem pede perdão? Quem é mais espiritual? Quem é mais maduro? Eu não tinha errado. Eu fiz uma brincadeira que qualquer outro dia talvez tinha passado. Naquele dia não passou. E eu preciso me consertar com a minha sogra. E Deus falou comigo. Eu estava ali no cantinho e Deus falou comigo. Eu não sei quem você precisa se consertar. Mas a gente precisa aprender a ouvir e obedecer, irmão. Às vezes a gente perde a bênção porque a gente não presta atenção na ordem de Deus. Se eu não me consertar com a minha sogra, quando ela for em casa, que ambiente vai ser? Ou será que ela não vai mais na minha casa porque nós nos desentendemos? Você está entendendo? Coisa simples. É simples, irmão. Mas às vezes a gente é duro de coração e a gente não faz o que Deus pede. Deus quer tratar comigo. Deus quer tratar com você, eu tenho certeza disso. Eu não estou me expondo para você achar que eu sou um coitadinho ou que eu sou maduro demais. Pelo contrário, se eu fosse maduro demais, eu tinha me consertado na hora. Eu estou dizendo para você o que Deus falou para mim. A gente precisa aprender, irmão. A gente precisa aprender a ouvir e obedecer. Se a gente quer viver o melhor, não tem como fugir disso. Quantas pessoas você não fala, talvez? Quantos negócios talvez foram arruinados porque a gente não ouviu Deus? Quantos casamentos, quantos filhos se perderam porque a gente não fez o que tinha que fazer, irmão? Quantas amizades a gente perdeu porque não fez o que tinha que fazer? O reino dos céus está dentro de mim, irmão. A minha função é levar o reino dos céus para minha casa. E nem sempre eu consigo fazer isso. Mas Deus é bom. Ele me trouxe aqui, Ele me deu esse estudo para falar comigo primeiro. Mas eu creio que Ele quer falar com você também. Se fosse algo só para mim, Deus falaria só comigo. Mas é para nós, igreja. Ouve e obedece, Israel. Quem dera o meu povo tivesse um coração disposto a temer e obedecer. Hebreus. Hebreus 3. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. 40 anos o povo no deserto, vendo os milagres de Deus. Antes do deserto, para serem libertos por Deus. Durante o deserto, sendo guardados por Deus, supridos por Deus, vendo manifestações de Deus. Como eu, há 23 anos na igreja, graças a Deus o Senhor me chamou para essa casa e há 23 anos eu estou aqui. Quanta coisa eu vi, irmão. Quanta manifestação de Deus eu vi. Quantas pessoas sendo curadas, quantas famílias sendo restauradas, quantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, quantas palavras proféticas sendo lançadas, quanta situação de poder de Deus eu contemplei nesses 23 anos. Quantas coisas você já viu, já presenciou, mas sabe qual que é o problema? Deus quer o nosso coração inteiro para Ele. Se hoje ouvirem a minha voz, não endureça o coração. Como aquele povo. Como aquele povo, ele está fazendo referência. Hoje vocês não podem ser assim. Porque aquele povo viu tudo isso. Eles viveram o milagre diário, o maná, a água da pedra, a coluna de fogo, a sombra, a nuvem protegendo. 40 anos eles foram mergulhados em milagres de Deus, em presença de Deus, mas não serviu nada para eles, irmão. Eles tentaram a Deus, eles provocaram a Deus, eles murmuravam de Deus, estavam vivendo milagre todo dia eles estavam vivendo um milagre, mas o coração deles estava endurecido, eles não desfrutaram do melhor de Deus, irmão. 40 anos, eu não quero chegar 40 anos na igreja e não desfrutar do melhor de Deus. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas eu espero que você não queira ficar mais um ano aqui sem desfrutar do melhor de Deus. Se Deus tem o melhor, eu quero Ele para mim, irmão. Deus está chamando a minha atenção e a sua para a gente ouvir e obedecer. Ele está nos dando uma oportunidade, eu coloquei bem grande aqui no meu estudo, uma exortação e uma nova oportunidade. Pode passar mais um ano, 10 anos, e a gente não desfrutar do melhor. A gente ficar de migalha em migalha de Deus. Ou a gente pode ter a vida transformada. Ou a gente pode ter a família transformada, o casamento transformado. Deus fez a parte dele. A palavra, ela diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção que você precisa, que eu preciso, ela já foi liberada. Só que você quer pagar o preço para alcançar a sua bênção? Será que eu quero pagar o preço? Da palavra para fora, hoje eu declaro para vocês, eu quero pagar o preço. Mas eu vou precisar mudar de atitude. Eu, que recebi a paulada primeiro, em amor, eu preciso mudar de atitude para receber a bênção, para desfrutar do melhor, para alcançar aquilo que já foi liberado sobre a minha vida. E se talvez, como eu, você precise também de uma mudança na sua vida, eu encorajo pela palavra do Senhor a ouvir e obedecer, porque Deus quer dar para mim o melhor. Ele quer dar para você o melhor. Você já pensou você ter o melhor à sua disposição e você desfrutar de menos do que isso? Sei lá, eu sei, 8, 10 anos atrás, mas alguém aqui no púlpito, eu já nem me recordo mais quem foi, não lembro se foi o próprio apóstolo Alexandre, mas ele disse assim: imagina se você soubesse que todas as manhãs, quando você acordar, se você subisse o pico do Corcovado, aqui em Ubatuba, tinha R$1.000 esperando por você. Você ia ou não ia? R$1.000 para você. Ah, Thomas, hoje você está falando um número baixinho. Ah, 1.000 talvez não vale o esforço. Pensa, se o que você precisa, troca pelo dinheiro, o que você precisa, saúde, casamento, finança, trabalho, imagina se a solução para o seu problema estivesse lá em cima do pico do Corcovado. Você iria se sacrificar para subir aquele morro ou não? Eu iria. E por que que a gente não se sacrifica nas nossas casas para recebermos o melhor de Deus? Por que que a gente não se sacrifica obedecendo? Como disse o apóstolo, levando o meu corpo à servidão a Cristo. Por que que eu não me sacrifico ao ponto de ouvir e obedecer e desfrutar do melhor? Deus está chamando a minha atenção. Espero que chame a sua também. Mas que dessa manhã não seja só mais uma manhã para mim e para você. Quantas vezes eu já fui repreendido, já fui exortado, e você talvez também. Mas que hoje seja uma virada de página para mim e para você. Seja um dia de mudança. Abre João comigo, para mim, por favor. João 10. Nós estamos nos encaminhando para o final. Não é o final ainda, mas nós estamos indo para ele. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 7 do 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Jesus me conhece e te conhece. Eu não li o texto inteiro, mas o texto diz que aquele que entra pela porta, nele encontrará pastagem, será apacentado, achará descanso. E a Bíblia vai fazendo várias declarações do que nele a gente consegue alcançar. Sabe quando Jesus disse: quem está cansado e sobregado, carregado, venha a mim, vinde a mim? Tudo está nele, está centralizado nele. Então nós temos necessidade da pessoa de Jesus. Ele é o bom pastor, ele é quem cuida de nós. Jesus, ele faz inúmeras vezes a declaração de que eu e o Pai somos um. Para você chegar a Deus, não tem outro caminho. É Jesus, é por Jesus. Para você receber o melhor de Deus, é através de Jesus. O último versículo, se a não ser que Deus tenha alguma surpresa, abre em Apocalipse. Você pode se colocar de pé? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, é com você. Eu estou me colocando diante do Senhor e pedindo mudança para Ele. Se você entendeu no seu coração que você precisa mudar. Eu nem estou falando que você está desviado, não é essa a conversa. Mas se você entendeu que você precisa mudar, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você precisa aprender a ouvir e obedecer, eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar por mim e por você. Que Deus nos conceda, em nome de Jesus, graça para mudarmos a história das nossas vidas. Se você precisa de mudança, se você não está desfrutando do melhor, venha. O ministério está subindo. Aleluia, Jesus. Senhor da glória, nós, enquanto tua igreja, estamos aqui nos expondo ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos rasgando os nossos corações para ti. Senhor Deus, meus irmãos que deram esse passo de fé, Senhor Deus, foi em reconhecimento, Senhor Deus, de que suas vidas não estão assim dentro daquilo que o Senhor almeja. Senhor Deus, nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que estamos falhando quanto o obedecer. Tantas coisas o Senhor já falou para nós, Deus. Tantas palavras já foram lançadas, Senhor, e hoje estamos talvez colhendo frutos amargos, porque não te ouvimos e não te obedecemos, Senhor. Por favor, Deus, em nome de Jesus, porque foi o Senhor quem trouxe a palavra, foi o Senhor quem nos exortou. Nós estamos aqui, Senhor, buscando conserto contigo, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, das nossas decisões equivocadas, de todas as vezes, Senhor Deus, que nós até mesmo ouvimos a tua palavra, a tua direção, mas nós não obedecemos, escolhemos não obedecer. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, lava os nossos corações, Senhor, limpa as nossas vestes, tira, Senhor Deus, toda a dureza dos nossos corações e nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar em obediência. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, que se dispôs nessa manhã, Senhor Deus, a declarar a verdade de que precisamos aprender a ouvir e obedecer, que cada um de nós recebamos, Senhor Deus, um toque de graça, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude na nossa parte. Eu sei que a tua parte o Senhor já fez, mas capacita-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, a ouvir e a obedecer. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor seria a voz, Senhor Deus, que nos diria: filho, este não é o caminho. Que assim o Senhor faça conosco, Pai. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a doce voz do Teu Espírito. Que os nossos corações fiquem sempre sensíveis à doçura do Teu falar. Senhor Deus, e que nós tenhamos uma fé inabalável e prontidão para ouvir e obedecer. Segundo a Tua palavra, fomos exortados nessa manhã: Shema Israel, ouve e obedece. Chama a igreja, ouve e obedece, e então comerás o melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em concordância com os meus irmãos, Senhor Deus, e nós, com o coração arrependido, diante do teu altar, nos expomos não a pessoas, não nos humilhamos diante de homem, mas diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, que andávamos com o coração endurecido, andávamos, Senhor Deus, como soberbos e arrogantes, mas precisamos, Senhor Deus, do quebrantamento que vem do Teu Espírito. Clamamos pela misericórdia do Senhor e pelo renovo, Senhor, para que, Senhor Deus, numa nova oportunidade para todos nós, que possamos ouvir e obedecer, que possamos ouvir e obedecer. Senhor Deus, que possamos ouvir e obedecer, que a capacitação sobrenatural de Deus venha sobre cada um de nós, para o romper em obediência, para o romper em obediência, para o romper em obediência, para alcançarmos e vivermos o Teu melhor, em nome de Jesus. Senhor, que a minha vida, que as nossas vidas, Senhor, que a nossa igreja, que a Tua igreja, Senhor, seja conhecida como uma igreja que ouve e obedece, em nome de Jesus. Nós não queremos ser como o povo que ficou durante anos vendo os Teus milagres, vivendo sobre os Teus milagres, mas, Senhor Deus, com o coração endurecido, sem desfrutar do Teu melhor. Mas nós queremos ser como a geração, Senhor Deus, que ouviu e obedeceu. Nós queremos ser achados como aqueles, Senhor Deus, que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, que pagam o preço, Senhor. Nós queremos pagar o preço da obediência, Pai. Nós queremos pagar o preço da obediência, Senhor, para que o Senhor se agrade de nós e para que venhamos então, Senhor, cumprir com os Teus propósitos para as nossas vidas. Que assim seja na minha vida, na vida de cada irmão aqui, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, que assim seja, Senhor Deus, nessa igreja, na liderança dessa igreja, que por todos os dias da nossa vida e desta congregação, nós sejamos conhecidos, não por homens, mas pelo Senhor, como aqueles que ouvem e obedecem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.